começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pente na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, 7 de novembro, ano 18, com os comentários do Jorge Ramos e do Jorge Vamburg, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica Jorge Brum, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
Pensando sempre em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, começando o programa No Mundo da Bola de hoje, falando das semifinais da Copa Sul-Americana.
Atlético, sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Vacina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor.
Valeu, índio. Fluminense, Atlético, Atlético, Fluminense entra em campo pelas semifinais da Copa Sul-Americana com transmissão da Rádio Nacional. Estará lá meu irmão, meu amigo Carlos Borges, ao lado do Valdir Luiz e também dele, do Rodrigo Ricardo. Mas quem chega agora com as informações, as últimas desse jogão pra gente, é o repórter Maneiro. Rafael Monteiro.
O Fluminense está praticamente definido para enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba, capital do Paraná, 9h45 da noite desta quarta-feira, primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. A dúvida do técnico Marcelo Oliveira é somente entre Léo e Ayrton. Nesta disputa, Léo deve ser o preterido. Optando por Léo, o treinador tricolor não precisaria fazer improvisação. Diferente será se escolher Ayrton. Desta forma, o volante Jadson teria que cumprir função de lateral. O Flusão deve começar jogando com Júlio César no gol, na direita Léo, trio de zaga Ibanez, Gum e Digão, na esquerda Ayrton Lucas, no meio campo Richard, Jadson e Sornosa, no ataque Everaldo e Luciano. O Flu nunca venceu na Arena da Baixada desde que o gramado sintético foi colocado em 2016. De lá para cá, foram 3 jogos e 3 derrotas no estádio. Se tratando de uma competição no formato mata-mata, ida e volta, o atacante Everaldo acredita que um empate fora de casa deve ser valorizado.
Ah, cara, um empate, lógico que é interessante, até porque é uma competição de mata-mata, onde se tem 2 jogos, a gente conseguindo um bom resultado aqui, tipo um empate, o jogo fica para decidir lá na nossa casa, e sabemos que da mesma forma que o Atlético é forte aqui na arena, nós também somos muito fortes lá. Então, é um bom resultado, sim.
É a primeira vez que as equipes se enfrentam numa competição internacional. O Furacão deve lançar a campo Santos no gol, na direita Jonathan, dupla de zaga Léo Pereira e Paulo André, na esquerda Renan Lodi, no meio campo Wellington, Lúcio Gonçalves, Nicão e Rafael Veiga. No ataque, Marcelo Cirino e Pablo. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, obrigado pelas informações. 17h08, neste início de programa No Mundo da Bola, quero acionar os nossos comentaristas, os nossos analistas e a expectativa envolvendo Sul-Americana, Sula, semifinais, primeiro jogo, envolvendo 2 equipes brasileiras, primeiro jogo na Arena da Baixada e depois, no dia 28, o Fluminense chegando com o Atlético no Maracanã. Vamos cumprimentar ele que não deixa dúvida. Boa tarde, Jorginho.
Boa tarde, meu querido.
Deixa ele abrir o microfone. Abriu, índio, tá legal agora? 4, é o 4, pode ir? Vambora,
muito
vai.
Bem.
Isso.
Boa tarde, meu querido Mazella. Boa tarde a todos os amigos que estão ligados em mais um...
No Mundo da Bola.
Agora no Mundo da Bola, que eu sempre faço bate-bola, bate-bola na cabeça, no Mundo da Bola. E aí?
E esse jogo envolvendo o Atlético e Fluminense, jogo que você vai, com certeza, vai ver e ouvir o Valdir, o Borges e o repórter Rodrigo Ricardo.
Olha, é um jogo que tem muita história, esse jogo que envolve tanto o Atlético Paranaense quanto o Fluminense. E muitas histórias que passam por brigas, né, por desavenças. Há uma, no confronto direto, uma vantagem pequena do Atlético Paranaense, com duas vitórias a mais do que o Fluminense. Mas esse jogo marca também muita briga, inclusive aconteceu nas Laranjeiras, no Campeonato Brasileiro de 1996, que
com Ricardo Pinto,
que foi goleiro do Fluminense, e depois foi para o Atlético Paranaense. E a torcida pegou no pé, e muito próximo ali, né? Você imagina o Campeonato Brasileiro sendo disputado lá
na Laranjeira. Vi muito jogo lá, vi muito jogo lá.
E hoje isso, nem treino tem lá, eu acho que...
Mas estão querendo reformar o estádio, ampliar o estádio para jogar lá. Tomara que aconteça. História, é verdade.
História lá. Então, ali aconteceu muita confusão, mas então tem toda essa característica. É claro que os jogadores que estarão em campo hoje à noite não viveram essa situação. Jogando lá no campo, o Atlético Paranaense tem uma certa vantagem, porque é um campo sintético, isso tem uma diferença de velocidade de bola. Alguns jogadores se adaptam rapidamente, outros jogadores não se adaptam tão rapidamente assim. Isso pode ter uma certa influência, mas as equipes se equivalem, eu diria. No Campeonato Brasileiro, elas têm ali, estão próximas em número de pontos conquistados. Então é um jogo que tem esse gol qualificado fora de casa, que é uma vantagem para a equipe que está fora e faz. Por isso que até na reportagem que nós ouvimos, quem faz esse gol, se o Fluminense consegue esse gol, leva uma vantagem muito grande no empate, por exemplo, com gols e tal. Enfim, é um jogo, a meu ver, muito equilibrado, mas com uma leve vantagem para o Atlético Paranaense pelo fato de jogar em casa.
Tá certo, então. 17 horas, 10 minutinhos, vamos a Brasília. Quero cumprimentar Jorge Vamburg, sempre ele com aquele comentário inteligente e a expectativa envolvendo Atlético do Paraná e Fluminense. Fala, Vamburg.
Jorge Vamburg.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde, Jorge Ramos. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. Muito boa tarde. Temos a expectativa hoje de que o Fluminense consiga uma boa vantagem sobre o Atlético. Porque se isso não acontecer, vai ser muito difícil ele recuperar o que perder lá na Arena da Baixada. Ou seja, se por acaso o jogo terminar empatado, se o Fluminense perder para o Atlético, dificilmente ele vai ter condições de se recuperar na Arena da Baixada, porque os times se equivalem, na minha opinião, os times se equivalem. E lá na Arena da Baixada, o Atlético sempre joga muito mais do que quando sai de lá, quando joga na casa do adversário. Então é preciso que o Fluminense aproveite essa oportunidade e faça logo a vantagem para poder chegar na Arena da Baixada e administrar o resultado. 1-0 não basta, um gol de diferença não basta. O Fluminense precisa vencer pelo menos por uma diferença de 2 gols para poder ter mais tranquilidade lá em Curitiba.
O Jorge Vamburg, Jorge Ramos, está falando sobre o equilíbrio das equipes. Analisando peça por peça, você acha que é por aí ou alguém leva vantagem? Independente do local do jogo, como equipe.
Eu acho que é um equilíbrio. Inclusive, no meu comentário, foi um comentário bem parecido com o Vamburg, com esse por equilíbrio das duas equipes. A gente vê isso até no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, em que as equipes se equivalem. O Fluminense teve um momento ruim, o Atlético Paranaense também teve um momento ruim. Depois, né, que o Thiago assumiu a direção, melhorou. O Thiago foi o campeão, né, paranaense com juniores, era um treinador de juniores que evoluiu e assumiu a direção, mas teve altos e baixos, né? Então eu acho que tem, o comentário é esse mesmo, há um equilíbrio entre as duas equipes. Agora é claro que se o Fluminense não fizer um gol pelo menos, né, vai deixar a situação para decidir no Rio de Janeiro. E a gente sabe que o futebol são detalhes, ele pode ser decidido numa falha, num erro, numa bela jogada, numa jogada individual, enfim, tudo pode acontecer. Por isso que é importante o Vamburgo citou o gol fora de casa, eu acho que ele é muito importante para o Fluminense. E importante para o Atlético Paranaense é não tomar gols em casa e tentar uma vitória sem levar gols, porque aí vai com a vantagem, vem com essa vantagem aqui para o Rio de Janeiro.
O Vamburgo, o Ramos levantou uma questão aqui envolvendo o piso do estádio lá. É o único estádio no Brasil que tem grama artificial, né? Isso aí, você, no seu modo de ver, pode alterar, dar um handicap ao Atlético Paranaense, porque você não vai jogar de chuteira, muda o piso, muda o calçado, a bola quica diferente, corre diferente. O que é que você pode dizer?
Acho que isso não faz diferença, não. Acho que o Fluminense já jogou lá na Arena da Baixada, certamente, e conhece o estádio, né? Eu acredito o seguinte, que ele está preparado para essa situação do gramado, né? E também não é tão diferente assim. A bola vai rolar do mesmo jeito. Eu não acredito que isso faça diferença para o Fluminense, não. Se ele organizar o time, montar um bom esquema, jogar com cautela, mas sem medo do Atlético Paranaense, ele poderá sair de lá, inclusive, com uma vitória. Acho que, como eu disse, é importante que ele faça a diferença nessa primeira partida, para depois poder administrar no segundo jogo. É difícil o jogo lá, todo jogo lá, todo time visitante lá passa dificuldade, não há dúvida nenhuma. Nós temos visto isso no Campeonato Brasileiro. Poucos são aqueles que saem de lá com uma vitória e raramente com uma vitória confortável, né? Quando ganham por um gol de diferença, né?
Então, eu atribuo, Vamburgo, eu discordo de você nessa questão do piso. A bola quica diferente, a velocidade é outra. Eu acho que é um handicap, na meu modo de ver, a favor do Atlético do Paraná. Inclusive, isso que você acabou de dizer, não é só pela qualidade do Atlético, mas ele usa o fator piso, na minha opinião, para poder se sobrepor aos adversários. Por isso que os caras que vão lá normalmente não se dão bem. Eu penso dessa maneira. Não sei se o...
Não, eu acho que o piso, existe uma adaptação. Tem jogadores que se adaptam mais rapidamente do que outros, né? Agora, existe sim essa diferença. Quem fala isso até são os próprios jogadores, né, que falam sobre isso. Como o jogo hoje ele tem uma velocidade muito maior do que acontecia em outros tempos, isso tem uma certa influência. É, mas alguns jogadores assimilam bem, talvez até não tenha. Chega lá, todo mundo se adapta rapidamente e vai. Mas eu falo pelos jogadores que eu conversei, por alguns treinadores também, que acusam isso, né, por causa da velocidade do jogo atual, como um fator que tem um, não é decisivo, mas tem um certo peso.
Quem apita esse jogo, hein, Luiz Ferreira? Boa tarde.
Muito boa tarde para você, Mazella, os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Arbitragem, o trio de arbitragem será equatoriano, aliás, o quarteto também. O árbitro será Rod Zambrano Olmedo, auxiliado por Christian Lescano e Byron Romero. O quarto árbitro será Carlos Orbe, todos do Equador. Tem uma quinta figura aí, que é o árbitro de vídeo. O argentino... Já
vai ter o VAR hoje?
Teremos o VAR hoje. O VAR será comandado por Mauro Vigliano, da Argentina.
Que tal esse VAR hoje, hein, Vamburgo?
VAR se acostumando.
O VAR é sempre polêmico, né? É sempre uma situação que a gente não sabe o que esperar. Pode ser que contribua para realmente esclarecer algum lance duvidoso e pode ser até que acabe não funcionando bem. É tal negócio, já que ele está lá, vamos esperar que ele, pelo menos, não atrapalhe as decisões da arbitragem.
Por que arbitragem de fora, Jorge? Não, porque não põe um trio brasileiro, que são dois times brasileiros, hein?
Não, eu acho que isso faz parte do regulamento da competição, que os árbitros sejam diferentes dos países que estão envolvidos no jogo. Por isso, a arbitragem vem de fora. Com relação ao VAR... O VAR é sempre polêmico, né? E ainda mais aqui no Brasil, e na Sul-América, como diz, né? Porque a decisão é de um ser humano, né? No final da história, quem decide é o árbitro. E ali é passível de erro. Agora, eu acho que vai se errar menos, eu acho. com o VAR. Agora ele precisa, né, ser, estar em vários jogos, em várias participações. Não é tão polêmico, por exemplo, como na Europa. O VAR aqui no, na América do Sul, especialmente no Brasil, tem dado muita polêmica. Lá na Europa, ele já está sendo usado há mais tempo e não tem tanta polêmica assim.
Detalhe, Luiz Ferreira.
Primeiro detalhe, a outra semifinal da Copa Sul-Americana acontece amanhã, o jogo de ida, 8 de novembro, no El Campín, em Bogotá. O Santa Fé recebe o Júnior Barranquilla, ambos clubes colombianos.
Vem depois, volta... qual a arbitragem? Depois você apura.
Eu confiro aqui. E o jogo de volta acontece dia 29, um dia depois da volta de Fluminense Atlético Paranaense. Detalhe, Mazella, você estava falando, o Jorge Ramos e você estavam falando da grama sintética. Durante a Copa Sul-Americana de 2009, o Fluminense disputou uma partida na grama sintética. Foi contra o Alianza Atlético do Peru. Esse jogo foi válido pelas oitavas de final da competição. O jogo de ida foi lá no estádio Miguel Grau. O Fluminense jogou com a grama sintética, inclusive ficou famosa uma foto do Conca jogando com tênis de Futebol Society. O jogo de ida deu 2-2 aqui no Rio de Janeiro. O Fluminense despachou o Alianza Atlético por 4-1.
Tá certo, depois você vê então quem é o árbitro, só por curiosidade aí, Hamburger. Realmente, grama sintética, Fluminense com dificuldade, como lembrou bem o Luiz Ferreira. Agora, torcida lá ajuda, atrapalha? O que você tem a dizer, Hamburger?
Da Baixada, a torcida sempre tem um papel importante, né? Ela estimula o time o tempo todo e é uma torcida que realmente apoia o time, e isso tem levado o Atlético Paranaense a se superar e até, quem sabe, obter vitórias que às vezes parecem impossíveis. Mas no caso do jogo de hoje, do Fluminense contra o Atlético Paranaense, eu acho que, por exemplo, se o Fluminense evitar o gol do Atlético Paranaense logo no início, né, conseguir bloquear, porque o Atlético lá sempre parte para cima de início, né, faz pressão e aí obtém a vantagem e aí fica fácil para ele dominar a partida. Então é preciso que o Fluminense entre consciente disso e se plante e evite que o Atlético consiga abrir o placar logo no início, para que ele tenha, inclusive o Fluminense, tenha a chance de fazer o seu gol. Então, e com isso eliminar a vantagem do Atlético.
Bom, para fechar o assunto do Fluminense e Atlético, o jogo será, você irá acompanhar para todo o Brasil pelo rádio com Carlos Borges, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo e meu amigo Jorge Hamburg. Ô Jorge, a vitória do Bahia sobre o Atlético Paranaense, que o Atlético se classificou nos pênaltis para a semifinal, isso é um alento para a torcida tricolor?
É claro que serve como alento, sem dúvida nenhuma, mas todo jogo tem uma história distinta, a gente sabe disso, a gente sempre, antes da partida, a gente pensa, né, como será o jogo, a formação. O Fluminense hoje pode jogar com um 3-5-2, né, com três zagueiros, o Gum ali comandando aquela zaga, com dois alas, vai depender ali do Marcelo, e talvez seja essa a postura inicial do Fluminense. Então, cada jogo tem uma história diferente. Então, eu acho que, no fundo, a dinâmica do jogo é o seguinte: quando você tem a oportunidade de fazer o gol, tem que fazer, porque senão a conta chega logo a seguir. Então é importante, né? E o Paulinho de Almeida sempre falava isso, né? Quando você tem a oportunidade de fazer o gol, faz, porque senão eles querem tirar o técnico, né? Sabe como é que é?
Sempre,
né?
Só pro técnico.
Pro técnico. Então é importante, quando tiver a oportunidade, fazer o gol, porque o jogo ele muda, né? Tem um momento que uma equipe está mais em cima. O Fluminense hoje, pode ter certeza, o Hamburger disse isso, que o Atlético Paranaense vai partir para cima. Tenho certeza disso. Os primeiros 15 minutos vai ser sufoco. Se não levar o gol, tem uma chance. Agora, se levar o gol, vai ter que sair para o jogo. Aí quando sai para o jogo, dá espaço também. Aí muda, aí a dinâmica do jogo muda a toda hora.
Tá certo então, 17h23. Meu amigo Luiz Ferreira, já que o assunto é Fluminense, Atlético do Paraná, tem Campeonato Brasileiro Sub-17.
É, a Copa do Brasil Sub-17, quartas de final, nós temos mais ou menos 23 minutos de segundo tempo. Fluminense vai vencendo o Corinthians por 3-0, Mazella, belo resultado
freguês,
para o tricolaço das Laranjeiras.
O jogo de ida foi 4-2 Fluminense em São Paulo. e tá metendo 3-0, tá metendo 3-0 no Coringão, no Timão, bababá.
O Timão.
É, tá 7-2 pro Fluminense.
No agregado,
7-2. Timão é freguês, 1-2-3, o Corinthians é freguês. 17-23. Você tem os outros jogos aí? Fala.
Tenho recados aqui, vários recados.
Então vamos aos recados.
Bom, deixa eu mandar um abraço aqui, depois eu vou ler as mensagens. Primeiro lugar, para o Roberto Souza Oliveira, o Hélio Francioli, que ouve a gente acompanha a nossa live direto em Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul.
Legal.
O Felipe Lima, de Natal, no Rio Grande do Norte. O William Revolta, de São Paulo. Roberto Souza e o Domingos Cunha. Abraço para você, Domingos, aqui do Rio de Janeiro. A gente tem o Zé Roberto falando de Buriti Alegre.
Onde ficaria Buriti Alegre, ô Vamburg?
Estado do... Pode falar?
Não, você chama Vamburg?
Não.
Então, por favor. Vamburg, onde fica Buriti Alegre?
Buriti Alegre?
É.
Eu acho que é... Minas Gerais.
Errou! Não,
Jorge Ramos, onde fica Buriti Alegre?
Goiás. Aê, acertou! Conhece?
Já fui lá 3 vezes.
É mesmo, é? Tá vendo? Você que mora do lado, Vamburg, não sabe que fica Buriti Alegre, Vamburg. Jorge mas Ramos fica 1.800 quilômetros.
O nosso Celso Ribeiro da Amorim garante que em Minas também tem Buriti Alegre.
Vou conferir.
Vai conferir. O Celso também tá chutando pra caramba. Vamos ver então.
Fernando Ferreira fala daqui do Rio de Janeiro. A Kelly Oliveira, que nos ouve também aqui do Rio de Janeiro. O Oswaldo Lima. E agora os recados. Tem gente especial dando recado. Primeiro lugar. O Hélio Francioli dá boa tarde para toda a seleção nacional do rádio. Saudações rubro-negras. Infelizmente, o Atlético Paranaense vai amassar o Flusão. O Rio de Janeiro só vai ficar no cheirinho.
Cheirinho é coisa de Flamengo.
Aqui, O Roberto Souza, boa tarde, mas é integrante dessa turma boa da Nacional.
Oba.
Na escuta do meu programa favorito. O José Roberto pergunta, vocês ainda têm um programa de esportes à noite ainda? Não, Zé Roberto, o programa no Mundo da Bola acontece todos os dias de 5 às 6 da tarde.
Que delícia!
Exatamente. De segunda a sexta. No sábado, antes das nossas jornadas esportivas, nós temos o Estádio, um programa voltado para esportes olímpicos e paralímpicos a partir das 3 da tarde. Temos o Papo Firme, programa de debate antes do show de bola nacional do sábado. E no domingo, nós temos Era Uma Vez no Futebol, o Bate-Bola Nacional no comando do Rui Fernando e as nossas jornadas esportivas, evidentemente. Nesse caso, nove e meia da noite, esse domingo,
pelo menos. Você quer ficar fazendo propaganda da programação de rádio ou tocar o programa?
Claro, calma.
O Brandão aqui faz televisão.
Falando em televisão, sabe quem mandou um abraço pra todo mundo?
Não tem a menor ideia.
O Rodrigo Carvalho, nosso querido Fortão, que está nos acompanhando direto de Londres, Fortão, na Inglaterra.
Saudades de você,
Fortão. O melhor programa da rádio brasileira, só monstros sagrados.
Grande Rodrigo.
Daqui a pouco eu mando mais opiniões aqui do... Ainda tem o Oswaldo Lima mandando um abraço pra todo mundo direto de Gramado, Rio Grande do Sul.
Gramado é fácil, essa é fácil, né? Essa até o Vamburg saberia. Agora, olha só, vê como é que é Brumado, como é que é Buriti do Sul.
Buriti Alegre.
Vê se tem lá em Belo Horizonte, se o seu som tá chutando o balde aí. Fala.
Tem Buriti Alegre, né? E Nilópolis, é um pé sujo.
É o botequim que tu frequenta?
Sério? Tá dando audiência, tá tudo certo.
É o restaurante preferido do índio, pé sujo em Nilópolis. Tá certo então. 17h27, já para todo o Brasil. Voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Rádio Nacional. Aqui, tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol em vez do...
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A equipe do Flamengo jogando de forma coletiva e com o técnico Gustavo de Conte colocando todos os jogadores para participar, o jogo contra o Bauru, fora de casa, resultou uma supremacia do Flamengo, que venceu por 77 a 47, uma diferença de 30 pontos. Essa diferença foi construída desde o início do jogo. Desde o início, o Flamengo esteve à frente. A equipe conseguiu um feito importante. Teve a melhor marca defensiva de um visitante no Novo Basquete Brasil. 47 pontos. Estamos falando de todos os tempos do Novo Basquete Brasil. Melhor marca defensiva fora de casa. O próximo jogo vale como briga na liderança. Franca está junto do Flamengo na primeira posição. O jogo entre os dois é amanhã no Pedrocão, às 20 horas e 45 minutos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
É verdade, 17 horas e 30 minutos, se acompanhando o programa da Bola. Campeonato. Já soltou a vinheta, vambora
Campeonato
então.
Campeonato Brasileiro.
Ô Buriti, alegre, vambora, solta aí a Série B agora, cara. Solta o hino então, cadê o hino?
Campeonato Brasileiro Série B.
Muito bem, Buriti, vambora. Fortaleza. Legal, Fortaleza. Vamos falar de Série B. Bruno Mendes traz todos os detalhes da... Você tá me atropelando, deixa eu ler o texto, cara. Na terça-feira. Ele adora fazer isso. Vem aí, solta a vida do Bruno, índio.
Amigos desse programa No Mundo da Bola, vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, 35ª rodada, quando começou na segunda-feira, o Goiás vencendo o Sampaio Correia por 1-0. Nesta terça-feira, o complemento da rodada, no Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético empatou com o Avaí em 2-2, Renato Kaiser e Júlio César marcaram para o Atlético, Rodrigão e Renato marcaram para a equipe do Avaí. No Estádio do Café, em Londrina, o Londrina bateu o Criciúma por 4-2, Dagoberto duas vezes e Felipe Marques duas vezes marcaram para o Londrina, Liel duas vezes marcou para o Criciúma. No Bento Freitas, o Vila Nova foi goleado pelo Brasil por 5-0. Edson Ciola, duas vezes Wellington Júnior, Lorenz e Michel fizeram os gols aí da equipe do Brasil de Pelotas. Quem goleou também foi o São Bento, que bateu o Curitiba por 5-2. Diogo Oliveira, Marcelo Cordeiro, Joãozinho, Francisco do Vieira marcaram para o São Bento. Alexandre duas vezes fez aí para o Coritiba. A Ponte Preta venceu e rebaixou o Boa Esporte por 1-0. Renan Fonseca de cabeça fez o gol da Macaco. O Paysandu venceu o Oeste 4-3. Magno, Pedro Carmona, Magno e Diego Ivo marcaram para o time da Curuzu. Patrick, Léo Ceará e Rafael Luiz fizeram os gols do Oeste. Figueirense e Guarani ficaram no 0-0. O CRB venceu o Juventude por 2-0. Renan Oliveira e William Santana. E no principal jogo da rodada, jogo que poderia ter dado título ao Fortaleza, Fortaleza apenas empatou com o CSA e aí ficou adiado para a próxima rodada. Dodô marcou para o Fortaleza, Hugo Cabral para o CSA. Técnico Rogério Ceni diz que o cansaço atrapalhou a equipe do Fortaleza.
Nós sabíamos que essas 24 horas
quando é um espaço curto de tempo, num jogo de sábado para terça, elas fazem diferença. Principalmente porque esse time não está acostumado a jogar nessa sequência tão curta, né? Teve a sequência mais curta, justamente na reta final do campeonato, e com os adversários diretos, Atlético Goianiense, CSA, e no próximo sábado contra o Avaí, né? E com duas viagens longas, né? Porque viajar para Goiânia, tendo que ir a São Paulo primeiro, a viagem fica esticada, demora 9, 10 horas dentro do avião, né? Então as viagens, eu digo, sempre falo da posição geográfica, que causa dificuldades para a gente, e é verdadeiro. Eu acho que o time caiu, como seria completamente esperado e natural.
O Marcelo Cabo, técnico do CSA, também falou à imprensa.
A gente veio aqui para buscar o nosso objetivo, que era pontuar diante dessa grande equipe, que é o Fortaleza. A gente sabia que é muito difícil competir com Fortaleza aqui dentro, uma equipe que está muito bem treinada, muito bem trabalhada, mas eu gostei muito da minha equipe, principalmente no segundo tempo, onde a gente soube se reorganizar. Eu acho que tivemos uma desatenção no jogo, onde tomamos o gol, e depois a gente conseguiu voltar diferente para o segundo tempo, adiantei as linhas, a gente conseguiu competir mais com o Fortaleza. Então, eu acho que esse ponto é muito importante para a nossa perspectiva dentro da competição.
A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro traz o Fortaleza em primeiro, 65 pontos, segundo, CSA, 58, em terceiro, Goiás, 57, na quarta colocação, fechando G4, o Avaí, 57 pontos ganhos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, 17º, Paysandu, 37, 18º, Juventude, 35, 19º, no Sampaio Corrêa, 32, e já rebaixado o Boa Esporte com 29 pontos. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Brunão, 17:35. Dá um apanhado pra gente, Luiz Ferreira, da classificação da Série B.
Começando, obviamente, pela primeira posição, Fortaleza. Primeiro colocado, 65 pontos. Segundo colocado, CSA, 58. Terceiro colocado, Goiás, com 57. Quarto colocado, o Avaí, com 57 pontos. Esse, o G4, Mazela.
E depois, no 5, 6, tem muito...
Quinto colocado, Londrina, 54 pontos. Sexto colocado, Ponte Preta, 53. Sétimo colocado, Atlético Goianiense, 52.
Aí já fica. Eu acho, pelo andar da carruagem...
Até a ponte?
Não, eu diria, para mim, os quatro primeiros, faltando quatro rodadas, não é isso?
Três rodadas.
Três rodadas, pontos. Eu acho que os quatro primeiros estão definidos. Repete os quatro primeiros aí.
Fortaleza, 65, CSA, 58, Goiás, 57, Avaí, 57.
Porque o quinto colocado tem 53.
Quatro, 54,
53, Londrina. Tudo bem, três pontos. Mas o Londrina, pelo desempenho dele, não acho que vai chegar. O que você acha?
Olha, não dá ainda para cravar, né? Mas faltam 9 pontos a serem disputados. A diferença de 3 pontos para o quinto colocado, Londrina, para o Avaí. 4 pontos para o sexto colocado, que é a Ponte Preta. E depois 5 pontos para o Atlético Goianiense. Eu acho que ainda essa última vaga, né, a terceira, que o Goiás ainda tem 57, o Avaí 57... Da terceira, quarta, quinta e sexta, eu diria que ainda não tem briga.
Eu cravo dizendo, na minha opinião, Vamburgo, que os quatro primeiros estão garantidos. Eu acho isso pelo desempenho tal de um de outro. O que você acha?
Sim, né? Essa altura do campeonato, faltando 4 rodadas, não é isso?
Três.
Três rodadas. Eu acho que esses 4 times que estão lá na cabeça dificilmente vão perder a posição. Até porque os que ainda têm chance, mas não estão no G4, eles não conseguem uma regularidade, não conseguem realmente encostar nos de cima. Né? Então, esses quatro, os quatro estão mostrando também uma produção muito melhor, né? Porque você vê, por exemplo, o caso do Avaí, né, que conseguiu chegar até a vice, né, até a vice-liderança. O Goiás estava na vice-liderança, aí veio o Avaí, tirou o Goiás. Então essa situação aí dos 4 times dificilmente vai ser alterada, e a briga vai ficar só entre eles mesmo para saber em que posição vão terminar na classificação. É isso.
Eu acho que os 4 sobem. Para cair, quem tá? Cabeça.
Deixa eu só continuar aqui, Mazela, porque ainda tem mais alguns detalhes interessantes, inclusive na briga contra o rebaixamento. Ponte Preta, 6º, 53, Atlético Goianiense, 7º, 52, Vila Nova, 8º, 52, Guarani, 9º, 50, São Bento, bela campanha de São Bento na Série B, 10º colocado, 46, Figueirense, 11º, 46, 12º Coritiba, 46, 13º Oeste, com 44, Brasil de Pelotas é o 14º com 43, o Criciúma é o 15º com 42, o 16º é o CRB com 41. O Paysandu abre a zona do rebaixamento com 37 pontos.
Então, 41, 40, o primeiro fora, hein?
É, 41.
41, 30 são 4 pontos aí.
O Juventude é o 18º com 35, o 19º é o Sampaio Correia, praticamente rebaixado para a Série B, tem que ganhar as 3 partidas e torcer por uma combinação absurda de resultados.
Não, esquece.
E matematicamente já rebaixado para a Série C, o Boa Esporte na última colocação com 29 pontos.
Então eu faço a mesma pergunta que fiz para o Jorge, para você, vou começar com você, Vamburgo. Eu acho também que os 4 rebaixados, na minha opinião, estão definidos, sendo que o Sampaio, equipe de tradição, Paysandu, tradição, e o Juventude já foi campeão da Copa do Brasil em cima do Botafogo no Maracanã, também caindo em Hamburgo.
É verdade, só milagre salva esses 4 times. A propósito do G4, eu vou me corrigir aqui, na verdade quem desbancou o Goiás foi o CSA. O CSA subiu para segundo lugar com 58 pontos, o Goiás caiu para o terceiro, o Goiás era vice-líder, está com 57, e o Avaí está em quarto, com 57. E a diferença do último colocado do G4, que é o Avaí, para o Londrina, que é o quinto, é de 3 pontos. Então, está cada vez mais difícil, né, esses times que estão ali tentando uma vaga no G4 conseguirem desbancar esses 4. E quanto à questão dos times que estão no Z4, você vê que o Paysandu, que é o primeiro do Z4, está a 4 pontos do CRB. Mesmo que ele vença na próxima rodada, né, ele não conseguirá alcançar. Aí vão ficar faltando apenas 2.
Duas,
né?
Isso.
É. O Juventude está com 35, quer dizer, a 6 do CRB.
Não é difícil.
O Sampaio Corrêa 32. Então esquece. Não tem a menor possibilidade, né? E
é
o Boa Esporte, por sua vez, 29. Já era, está matematicamente rebaixado.
Deixa eu saber aqui do cabeça, então, próxima rodada para tirar essa curiosidade geral da galera.
Começa sexta-feira no Serra Dourada, 19 horas e 15 minutos. O Vila Nova recebe o Figueirense. É, 8 horas e 30 minutos. No Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, tem Juventude contra Ponte Preta. No Melão, lá em Varginha, Minas Gerais, o Boa Esporte recebe o Brasil de Pelotas. Na sexta-feira, 21 horas e 30 minutos, no Couto Pereira, o Curitiba enfrenta o Goiás. Jogão, hein? No sábado...
Não, jogão nada. Tem jogão por causa do nome, Curitiba e Goiás. Que jogão? Curitiba
vale, tá... vale pro G4 também.
O Curitiba tá lá embaixo. Não tem nada de jogão, não. Jogão tem que vencer.
O Goiás tem que tomar cuidado.
Exatamente. Mas o Curitiba tem que tentar alguma coisa para melhorar honrosamente sua participação.
E o Curitiba não tá livre do rebaixamento matematicamente ainda, não. Ainda precisa pontuar um pouquinho.
Eu acho que os 4 já dançaram, na minha opinião. Mas vai continuar.
Aí o CSA recebe no Rei Pelé o Atlético Goianiense. No Heriberto Rios e Criciúma, sábado, tem o Criciúma contra o CRB. Na Arena Barueri, em Barueri, em São Paulo, o Oeste encara o Londrina. 17 horas e 30 minutos na Ressacada, em Florianópolis, tem Avaí e Fortaleza, meu amigo.
É o jogo de equipes que estão no G4.
Se o Fortaleza vencer essa partida, independente de qualquer resultado, já será campeão antecipado da Série B.
Mas, de qualquer maneira, o Fortaleza já está garantido na Série A no ano que
Exatamente.
Vem.
Exatamente.
Então tá tranquilo. 17, alguém quer falar alguma coisa?
Tem mais 2 partidas. No Castelão, em São Luís, o Sampaio Correia enfrenta o São Bento. E encerrando essa rodada, o Guarani recebe no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Paysandu.
Só um detalhe, né? Paysandu, 17º Juventude, né? Paysandu e Juventude são equipes que já estiveram, né, na primeira divisão.
Tem vários aí.
Sim, mas eles estão podendo ir para a terceira divisão. Né?
É verdade. Eu lembro que o Fluminense já foi para a terceira divisão. Eu lembro aqui. Meu amigo Roberto Brandão acendeu uma vela para Deus ou pro diabo lá em São Gonçalo e acabou. Acabou voltando. Primeiro deu certo, falou, não, caiu, ótimo. Não, agora vai dar certo para subir. Acabou subindo, graças ao tio dele, Eurico Miranda, e acabou tudo funcionando bem.
O tio dele?
Tio dele, tio Brandão. Tio Brandão, aqui. É tio Eurico, tal, tá, bababá, né, Brandãozinho? 17h43, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Está
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Vamos voltar, meu amigo Jorge Brum, com o Momento Estádio. Wagner Gomes.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
Em fevereiro, a equipe brasileira de tênis participará da Copa Davis. As datas são 1 e 2, contra a Bélgica. A competição vale vaga para a fase final da competição entre países. O piso é o Saibro e a sede ginásio Arena Tancredo Neves, na cidade mineira de Uberlândia. A cidade foi escolhida juntamente com a comissão técnica e o capitão João Swetsky. A Copa Davis terá, na fase de qualificação, 12 jogos. Os vencedores irão, juntamente com os semifinalistas do Grupo Mundial, França, Croácia, Estados Unidos e Espanha, e também Argentina e Grã-Bretanha, para a disputa da fase final, que será em sede única, e o mês escolhido, novembro de 2019. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
É verdade. Obrigado, Vaguinho. 17:46. Resultados da Champions, por favor, Luiz Cabeça Ferreira.
Vou começar com os jogos de ontem, Mazela. Clube Brugge 4, Mônaco 0.
Qual é o nome do time?
Clube Brugge, da Bélgica.
Fala só Brugge, por favor.
Brugge.
Tá bom.
Brugge 4, Mônaco 0, na casa do Mônaco.
Técnico... Se fosse em francês, seria Mônaco.
É Mônaco. Sabe quem... Fala nisso, sabe quem é o técnico do Mônaco?
Ricardo Gomes?
Não.
Outro que jogou lá, quem será outro brasileiro? Vamos ver aqui. Me ajudem, quem é outro brasileiro?
Uma dica. Não, o torcedor brasileiro não tem lembrança boa dele.
Isso. Você sabe, Vamburg? Quem é, Vamburg? Quem é? Não sei, não. Sabe, Jorge Ramos?
Não sei.
Sim, sim.
Quem é? Quem? Fala.
Raimundo Nonato. Eu estava observando aqui a tabela da Série B. Eu observei aqui uma coisa curiosa. Vocês tinham falado aí sobre o jogo Curitiba e Goiás. Esse jogo pode definir uma classificação do Goiás, porque depois disso vão faltar apenas duas rodadas e o Goiás, que é um dos times que já esteve na Série A, assim como o Curitiba, já praticamente garante a passagem para a Série A se vencer esse jogo, que é um jogo difícil porque é na casa do Curitiba, né?
Nós falamos sobre isso aqui, agora a pergunta era outra. Você estava preocupado com o Goiás, mas quem seria o técnico do Mônaco?
Thierry Henry.
Thierry Henry, então não é brasileiro,
que
então.
Não, Eu achei que não está nada bem, né? Que não está nada bem.
Exatamente, Van Bugheri, que foi auxiliar do técnico Roberto Martins da Copa do Mundo com a seleção da Bélgica, ainda não venceu no comando do Mônaco. E o Mônaco está na zona de rebaixamento do Campeonato Francês. Está uma draga só.
Ele fez aquele gol, né?
É. Fez aquele gol. Até 2006,
acho que o nego fala do Roberto Carlos.
Meião.
Né? Foi uma maldade. Aí, vai. Não foi nada disso. Foi uma maldade do caramba.
Continuando, o Estrela Vermelha da Sérvia, popular Estrela Vermelha de Belgrado, venceu o Liverpool por 2-0. Atlético de Madrid 2, Borussia Dortmund da Alemanha 0, Internacional 1, Barcelona 1. Gol do Barcelona foi marcado pelo brasileiro Malcom, foi campeão brasileiro com o Corinthians. O Tottenham venceu o PSV Eindhoven da Holanda por 2-1. O Napoli ficou no 1-1 com o Paris Saint-Germain. Schalke 04 da Alemanha 2, Galatasaray da Turquia 0. Porto 4, Lokomotiv Moscou 1. Agora há pouco, acabou de ser encerrado, Roma 2, CSKA Moscou 0, jogo na casa do CSKA.
Foi 2-1.
2-1, perdão. O jogo foi na casa do CSKA, inclusive o jogo partido disputado no estádio Luzhniki, foi palco da final da Copa do
Mundo. Esse jogo eu tava vendo aqui no estúdio, com a galera, com o Brandão, com o Jorge Brum, Jorge Ramos. Hoje tem Jorge Brum, Jorge Ramos, Jorge Vamburger.
Salve Jorge.
Salve Jorge, é verdade. Tava 1-0, o CSKA empatou 1-1, teve um jogador expulso e depois o gol foi impedimento. Quer dizer, operaram o CSKA.
Lá como cá, é a mesma coisa.
A mesma coisa, muda nada.
Não muda nada. Solta a vinheta aí, tem clássico no sábado.
Campeonato Brasileiro.
Tem Jorge emocionado aqui, agora só com o outro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É verdade, sábado tem clássico entre Botafogo e Flamengo nas ondas da sua Rádio Nacional. Repórter Maurício Costa traz as novidades do Glorioso e do Mengão pra gente. Vem aí o repórter Maurício que mergulha no dia. O Índio Celso continua também acelerado, tá bom.
Clássico não tem favorito, todo mundo sabe. A bola rola, são 11 contra 11 e a camisa pesa. Clássico é final? Essa você também já ouviu. E o pior é que os ditados vão entrar em campo mais uma vez. Botafogo e Flamengo se enfrentam sábado no estádio Nilton Santos em clima de decisão. O alvinegro para se afastar de vez do Z4 e o rubro-negro para manter a esperança do título brasileiro. Botafogo treina forte durante a semana e renovou as esperanças após a vitória sobre o Corinthians no Engenhão. O técnico Zé Ricardo prepara o time para o confronto de sábado com ares de final de campeonato, como diz o lateral esquerdo Gilson.
É mais um jogo crucial, né, para nós, para nossa equipe. Foi assim diante da equipe do Corinthians, vai ser assim também diante da equipe do Flamengo. Claro, é um jogo diferente, é um clássico. Nós temos os nossos objetivos, eles têm os deles. Por isso nós temos que trabalhar muito bem, trabalhar forte essa semana, procurar acertar que nós erramos diante no jogo contra a equipe do Corinthians, e para que esses erros não aconteçam diante da equipe do Flamengo. Vamos jogar em casa, é um clássico, requer muita concentração, mas nós temos nossos objetivos e vamos em busca de somar pontos, vamos em busca da vitória.
Gilson pode perder vaga para Moisés, que volta ao time. Na frente, Luiz Fernando retorna de suspensão e deve ser titular. A expectativa também fica em relação a Chiesa. Se Canove tiver condições, o Fogão pode ter o ataque titular contra o Flamengo. Falando em setor ofensivo, o que mais preocupa em relação ao ataque mais positivo do campeonato, ao lado do Palmeiras com 51 gols? Gilson responde.
Difícil falar de um atacante só, né? De uma peça ofensiva da equipe do Flamengo. Todos nós sabemos da qualidade da equipe deles, dos jogadores de frente, os meias atacantes. Então nós temos que estar preocupados não com um só, sim com o time todo do Flamengo, né? Nós temos que procurar realizar um jogo bem, com muita concentração. Clássico muitas vezes se decide em detalhes e nós temos que estar atentos a isso para que nós possamos sair vitoriosos.
Curioso Gilson se preocupar tanto com o ataque do Flamengo, se do outro lado a escassez de certos gols se tornou a grande questão do time. Por que certos gols? Justamente aqueles que aparecem no fim das partidas, com Paquetá e Vitinho, que podiam ter definido vitórias contra Palmeiras e São Paulo. Se o Flamengo vencesse os jogos, estaria a apenas um ponto de distância do líder. E quem respondeu sobre as chances perdidas foi o lateral direito, Rodinei.
Cara, tudo que a gente faz no treinamento, a gente leva para o jogo. Falta de treinamento não dá para dizer que é, porque a gente está em final de temporada. Mas nessas bolas decisivas, muitas vezes rola uma tensão maior do que pode estar num começo de jogo. Sempre igual agora. Como foi tua pergunta, foi sobre o lance do Paquetá e do Vitinho, sempre ali no final do jogo, mas a gente tem treinado, tem trabalhado muito, mas tenho certeza que agora, nesses últimos jogos, quando tiver chance, eles vão fazer para nos ajudar a continuar na briga.
Rodinei fez o dele, em uma jogada até mais difícil que Vitinho e Paquetá. O problema é que o jogo de sábado terá Gatito Fernandes pela frente, o homem do milagre contra o Corinthians. É bom Paquetá, Vitinho, Uribe, René, Diego e o próprio Rodinei colocarem o pé na forma.
A gente sabe da qualidade do Gatito, que agora voltou, atuou muito bem contra o Corinthians, mas a gente não tem que entrar no jogo pensando na qualidade que ele tem ou não tem. A gente tem que trabalhar até a hora do jogo, chegar lá, fazer o que a gente vem treinando e conseguir fazer os gols para sair com a vitória no sábado.
E quem vai levar a melhor sábado? O ataque do Flamengo ou o Gatito Fernandes? Ah, tem a volta do Luiz Fernando pelo Botafogo. Carrasco do rubro-negro no Campeonato Carioca. O jogo promete. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição. Flamengo e Botafogo, vamos abordar mais. Jogo é sábado, tranquilo, acho que está muito cedo ainda. Alguém quer falar alguma coisa?
Já? Não, o Flamengo é super favorito nesse jogo, não tenha dúvida disso. Né? Agora, é claro que tem um percentual de uma zebra, e o nome é esse mesmo, é zebra. Acho pouco provável que o Botafogo consiga vencer o Flamengo. Mas aconteceu isso no Campeonato Carioca e acabou que o Botafogo foi campeão carioca.
É verdade.
Mas acho muito isso não acontece sempre.
Você quer falar uma coisa de Flamengo e Botafogo, Vamburgo?
O Flamengo é disparado o favorito dessa partida, né? Basta olhar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, 60 pontos, terceiro colocado. O Botafogo, 14º com 38. E a julgar pelas últimas atuações das duas equipes, né? É claro que o Flamengo é favorito, mesmo o Botafogo tendo vencido o Corinthians na última rodada. Deve-se considerar que o Corinthians perdeu um gol no último instante, né? Que a bola bateu no Gatito Fernandes, o jogador do Corinthians chutou em cima dele. Na minha opinião, o Gatito tem o mérito de estar no lugar certo na hora certa, né? Mas a verdade é que o jogador do Corinthians estava caindo, sei lá, e não conseguiu botar uma bola daquela dentro da rede. Mas, enfim, eu acho que há muito tempo eu não via uma disparidade tão grande entre as duas equipes nesse clássico. Mas é tal história. Clássico, como eu falei. Clássico é clássico. Então, clássico, em clássico, as forças acabam se equilibrando e, quem sabe, né, o Botafogo pode até conseguir uma vitória de que tanto estará precisando nessa partida.
Tá certo. Ô Luiz Ferreira, vamos voltar agora à Copa Brasil Sub-17? Dá um apanhado pra gente, por favor.
Olha, fim de papo, o Fluminense venceu o Corinthians por 3-0, está classificado, a partida disputada nas Laranjeiras, está classificado para as semifinais da Copa do Brasil Sub-17, vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou o Vasco nos pênaltis.
Tirou o Vasco,
1-0. No tempo normal em cima do Vasco, nos pênaltis 6-5 para o Verdão.
Esse jogo foi onde, hein?
Esse jogo foi em Barueri, Mazela.
Barueri. Você tem outra chave, não?
Tenho sim aqui, Mazela. Amanhã, quinta-feira, 19h15, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, tem Flamengo e São Paulo. Na ida deu Flamengo 2-0. E na Vila Belmiro, em Santos, o Santos encara o Curitiba. Jogo de ida no Ecoestádio, deu Curitiba 3, Santos 3.
Então, pela andada carruagem, Santos e Flamengo, uma semifinal, Fluminense e Palmeiras, a outra. 17h57, reta final do programa No Mundo da Bola. Lembrando, o destaque maior para a nossa grande jornada esportiva, 9h45. Teremos um grande jogo, semifinal da Sul-Americana, primeira partida em Curitiba, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Fluminense. Carlos Borges, Valdir Luiz, também o Rodrigo Ricardo e o Jorge Vamburgo. Para fechar o programa, 17h57, vamos aos nossos palpites envolvendo Fluminense e Atlético. Começo com você, Jorge Ramos.
1-1.
1-1, grande resultado. Você, cabeça?
Sigo o relator, 1-1.
Você, Brandão. 1-1. Índio. 1-0 Botafogo. Botafogo não joga. Fluminense, o desagradável.
Atlético Paranaense. É.
Ele quer fazer gracinha e esquecer até o jogo. Fala, Bruno. 2-1 Fluminense. Você, equilíbrio da Nacional. Fala, Jorge Vanburg.
Olha, em consideração aos amigos tricolores, eu vou ficar com o empate também de 1-1, que a maioria da bancada aí, né, já deu esse placar, e eu acho um placar muito possível mesmo de acontecer. Então, Fluminense 1, Atlético Paranaense 1, decisão em casa para o Fluminense e, quem sabe, Fluminense finalista.
Tomara,
amém. Vou cobrar essa, hein, Mazela?
Pode cobrar. Vale o almoço, hein, cara? Eu vou a Brasília pagar o seu almoço, hein, cara? Vamos ver.
Mais um almoço
também. 17h58, um abraço ao Jorge Vamburga, ao Jorge Ramos.
Um abraço.
Um abraço ao Índio, ao Brandão, ao Cabeça,
feliz
ao Jorge Brum. Feliz dia do Radialista, hoje do Radialista. Lembrando que 9h45, mais uma vez, Fluminense Atlético do Paraná, Arena da Baixada, na narração vibrante da Voz do Futebol, Carlos Borges, comentários do Valdir Luiz, reportagem do Rodrigo Ricardo e no plantão, meu amigo Jorge Vanburg. Uma ótima noite e que, se Deus quiser, uma grande vitória do Fluminense logo mais. Tchau, Brasil.
Nacional.
Que delícia!
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Aqui é FM. ZYB 465. 99,3 MHz.